A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que institui o teletrabalho, que é o trabalho não presencial. A proposta é de autoria do deputado do PSDB do Espírito Santo, Luiz Paulo Veloso Lucas, e vai ser agora analisada aqui pelo Senado Federal. Eu converso com o deputado Luiz Paulo Veloso Lucas sobre essa iniciativa. Bom dia, deputado.
Bom dia, prazer falar com você.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Deputado, como é que funcionaria essa ideia do teletrabalho? É o trabalho onde a pessoa não precisa se deslocar até o local convencional, não é?
É, exatamente. Pela legislação brasileira, a gente só caracteriza o vínculo empregatício, quer dizer, o contrato de trabalho formal com carteira assinada, se a pessoa tiver presencialmente no local de trabalho. Essa figura do local de trabalho é uma figura importante para definir o vínculo empregatício. O meu projeto, que por sinal já foi aprovado pela Câmara, porque ela foi aprovada na Comissão de Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. O projeto está agora, foi agora para o Senado. E então o que ele prevê é que uma pessoa pode ter sua carteira assinada, trabalhando em casa, pela internet. Portanto, esse vínculo custaria para o empregador menos, porque ele não teria que prover o empregado de vale-transporte, ticket de restaurante, hora extra. Então, isso essas vantagens normais no vínculo empregatício normal, ele não teria. Todas as demais vantagens e direitos trabalhistas são assegurados para o trabalhador que trabalha em casa, mas atualmente não aqueles que estão vinculados diretamente ao transporte e aos chamados horários de trabalho, porque o trabalho em casa, ele naturalmente introduz o conceito de horário flexível, que determina o ritmo de trabalho é o trabalhador, e o contrato se faz no entorno de planos de trabalho, de conteúdos de trabalho, o salário, portanto, é por produção, não é por tempo, né? E isso eu calculo que vai abrir um campo novo de trabalho, principalmente para o jovem mais afeito às novas tecnologias, e vai baratear o vínculo empregatício e o trabalho, a formalização do trabalho. Esse meu projeto, ele segue uma tendência que já existe no mercado de trabalho. Essa é uma prática que ela já existe. Mas como não existe, como isso não está previsto na legislação brasileira, a única maneira de fazer isso, em primeiro lugar, é o trabalhador criando uma firma, uma empresa, e aí sendo um contrato pessoa jurídica, e não um vínculo de trabalho normal, carteira assinada. A segunda maneira é fazê-lo de maneira informal. Aí o empregador se arrisca a ter uma ação trabalhista, e, portanto, o meu projeto dá também segurança jurídica a um tipo de relação de trabalho que já está ocorrendo.
Quer dizer, uma regulamentação daquilo que já ocorre hoje, então.
Já ocorre, mas eu prevejo que, sendo aprovado, ele vai ser utilizado em larga faixa, né? Porque você imagina, grande parte dos trabalhos que são feitos no computador ou usando internet, pós-venda, atenção a clientes, o trabalho de telemarketing, tudo isso pode ser feito na pessoa ficando em casa. Você imagina também a mãe amamentando, para trabalhadores portadores de deficiência, não vão precisar se deslocar. Portanto, e também o empregador vai estar gastando menos, porque ele não vai estar gastando vale-transporte, não vai estar gastando ticket de refeição, não vai ter problema de hora extra.
Bom, essa modalidade de trabalho, ela pressupõe que o empregado tenha em casa uma estrutura de informática, uma estrutura de tecnologia que seja suficiente para o trabalho. Essa estrutura vai ser responsabilidade de quem? Da empresa que contrata esse trabalhador ou do trabalhador para ele se oferecer no mercado de trabalho?
Imagino que vão acontecer as duas coisas. vão acontecer pessoas, porque hoje não é um equipamento tão caro assim, é bastante acessível, né? Um trabalhador ele pode ser proprietário, hoje nós já temos 40 milhões de brasileiros plugados na internet, então eu acho que vai existir pessoas que já têm computador, que já têm uma ligação em banda larga com a internet e vão se oferecer no mercado de trabalho, e vai existir também empresas que vão financiar o trabalhador. Diz, olha, você não tem o seu computador, mas eu financio, eu compro ele para você, vou descontando no seu salário, né? Vou facilitar para você a aquisição de um computador e uma conexão de internet banda larga que permita o trabalhador fazer o trabalho à distância. O que vai poder acontecer também é a utilização das LAN houses, das LAN houses e das estações de trabalho. Você imagina, num bairro popular pode existir uma LAN house que tenha os computadores em horários, não horários de pico, de noite ou em outros horários, ela pode disponibilizar os equipamentos para serviços de internet à distância. Isso também eu acho que vai acontecer. Empresas vão se especializar em fornecer o uso de uma conexão à internet, um computador com conexão de internet, para os trabalhadores que fazem um trabalho à distância, né? E isso também seria uma terceira modalidade.
Claro que tudo vai depender da complexidade do trabalho executado, né?
O trabalho à distância, ele está embutido o conceito de quem controla o ritmo de trabalho é o trabalhador, que é um velho paradigma do chamado taylorismo, o que é a organização da produção moderna, inaugurada com a Revolução Industrial, com as linhas de montagem, né, popularizada principalmente no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos,
sim,
em que o trabalhador faz aquelas coisas todas no ritmo, e quem controla o ritmo da esteira de montagem é o empregador, né? Então, portanto, é o capital que determina o ritmo de trabalho e que tem estabelece um controle sobre o trabalho. Agora, na era da tecnologia da informação, na era da economia virtual, da economia da informação, da economia do conhecimento, eu acho que o trabalho recupera mais controle, né? E uma relação que eu acho, inclusive, é mais justa, porque o trabalho por produção, ele permite que um trabalhador, que durante 8 horas ele faça um volume de trabalho maior, ele ganha mais, né?
Sim.
Então eu acho mais justo a remuneração por produção do que por jornada de trabalho. E é um estímulo também para o trabalhador ser mais produtivo, porque ele vai ganhar mais sendo mais produtivo. O trabalhador que ganha por hora, ele ganhará por hora sendo mais produtivo ou menos produtivo. Ele não vai estar estimulado a botar sua cabeça para funcionar, para aumentar a sua produtividade, porque quem vai se apropriar dos ganhos de produtividade é o empregador e não ele. Dessa forma, ganhando por produção, o trabalhador ele é o principal interessado em ser mais rápido, em ter mais qualidade, em ser mais produtivo.
Essa lógica, deputado Luiz Paulo Veloso Lucas, pode ser aplicada também ao serviço público, essa lógica do trabalho por produtividade e do teletrabalho?
Pode perfeitamente, porque o serviço público pode contratar dentro da CLT. O serviço público existe previsto, você pode ter um trabalho, um servidor público estatutário, né, ou seletista. Como o servidor público seletista, ele vai estar dentro das leis da CLT, e o meu projeto ele é uma alteração da CLT. Portanto, empresas públicas ou repartições públicas poderão também contratar trabalhadores da modalidade do teletrabalho porque ela estará prevista na CLT.
Dentro da Lei 8.112, do Regimento Jurídico Único, não seria possível?
Na Lei do Regime Jurídico Único, quer dizer, o trabalhador estatutário, nós não temos uma previsão. Uhum. Né? Eu resolvi fazer um projeto voltado exclusivamente para a mudança da CLT.
Sim.
Né? Dando certo, ele poderá ser estendido através de uma outra iniciativa legislativa também para o regime estatutário do servidor público.
Em tese, então, o senhor acredita que seja possível também o serviço público de uma maneira geral?
Em tese, eu acredito muito, embora isso não esteja no meu projeto.
Sim, sim, sim. Aí seria um passo seguinte, né?
Seria um passo seguinte.
Uhum. O senhor, no projeto, o senhor coloca que o teletrabalho poderá ser realizado em centros de teletrabalho, assim conceituados como edificações idealizadas para o teletrabalho. Isso quer dizer locais específicos próximos das residências, por exemplo, centros em bairros, coisas assim?
Foi o que eu falei sobre a lan house, né?
Uhum, uhum.
Todos os bairros hoje, os bairros populares, possuem lan houses. São estabelecimentos comerciais com terminais de computador. Os jovens utilizam muito as lan houses. Utilizam para games, para falar nas redes sociais, Orkut, Facebook.
Sim.
E poderiam utilizar também para trabalhar. Né? E elas poderiam também ser utilizadas para isso. E até se abrir lan houses, eu mencionava isso na pergunta anterior,
uhum,
destinadas a serem estações de trabalho à distância, que é isso que menciona o projeto.
Uhum. Bom, a proposta, o senhor falou, já está no Senado, então,
ser realizada. Ela já está no Senado, já foi aprovada pela Câmara, foi aprovada na Comissão de Trabalho por unanimidade e foi aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. Ela teve essa tramitação em caráter conclusivo nas comissões da Câmara e vai ao Senado agora. E se o Senado não tiver modificação, vai à sanção presidencial e poderá ser implementada imediatamente.
Houve alterações na análise do projeto ou ele é o projeto que o senhor apresentou?
Houve uma alteração que foi introduzida pela relatora na Comissão de Trabalho, a deputada do Rio Grande do Sul, Lucila Dávila. Ela colocou uma obrigatoriedade de uma cota para deficiente.
Uhum.
E nós, não altera na essência, mas é muito difícil de ser controlado, né? Mas, de qualquer maneira, não altera a essência do projeto. Ele está tramitando com essa obrigatoriedade de que, então, quem lançar a mão do teletrabalho terá o 20% destinado a deficientes. Acho que os deficientes serão uma parte natural do mercado, da oferta de trabalhadores à distância, né?
Uhum.
Porque realmente para o deficiente trabalhar em casa, não ter que se deslocar, é uma facilidade bastante grande. Como é o caso também das trabalhadoras mulheres, né? Em idade de amamentação,
uhum,
com um filho pequeno.
Bom, deputado Luiz Paulo Veloso Lucas, eu agradeço a gentileza da entrevista, obrigado por atender a Rádio Senado, bom dia.
Eu te agradeço a oportunidade, um abraço e Feliz Natal e bom ano novo para vocês.
Igualmente, deputado Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB do Estado do Espírito Santo, falando sobre a proposta dele, já aprovada pela Câmara dos Deputados, que institui o teletrabalho, o trabalho não presencial. A proposta agora vai ser analisada pelo Senado Federal.